Seja bem-vindo à Conversa Capital. Esta semana recebemos o Presidente do Conselho de Administração da COSEC, Miguel Gomes da Costa. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Em primeiro lugar, muito obrigado. É um grande prazer estar convosco também aqui na Conversa Capital. E eu diria que, apesar das boas notícias que temos tido ultimamente, eu considero que realmente a questão capital da economia portuguesa é o crescimento da própria economia. Um relatório da OCDE recente dizia que o PIB, apesar de estar a recuperar ligeiramente, temos ainda, em termos reais, um PIB que é inferior ao período antes da crise. E, portanto, quando olhamos para o PIB, há ali dois elementos nucleares que me parecem que são aqueles em relação aos quais temos que olhar com mais atenção, que são, por um lado, o investimento, que está a cair também em valores extremamente importantes em relação ao início da década de 2000, e por outras exportações. E aí o seguro de crédito tem um papel muito importante, apesar de, como sabemos, realmente os elementos relativos às exportações são bastante interessantes, e inclusivamente os últimos números é que as exportações têm aumentado a sua competitividade em relação a determinados mercados externos.
Portanto, isso é que é para si capital, o crescimento económico. Já falaremos dele um pouco mais à frente e de forma mais detalhada. Agora, relativamente à COSEC, é a seguradora líder em Portugal dos ramos de crédito e caução e é também a mais antiga do mercado. E, de certo modo, a atividade da COSEC permite-nos também, ou é quase como um barómetro para percebermos a evolução das exportações, como referia, e das importações. Em 2016, qual foi o valor das garantias concedidas e a quantos clientes? Que números foram esses?
Muito obrigado pela pergunta. Realmente a COSEC teve um ano 2016 bastante bom. Em termos dos dois fatores mais importantes para a COSEC é a evolução do que nós chamamos as vendas garantidas aos nossos clientes e realmente atingimos um número recorde de 16,5 mil milhões de euros de vendas garantidas, o que representou este ano um crescimento da ordem dos 10% em relação ao ano passado, e tanto no mercado interno como no mercado externo. O crescimento foi praticamente igual. Por outro lado, tivemos também outro elemento importante, que foi o aumento do número de clientes da COSEC. Crescemos 8% em relação ao ano passado, e o que é mais relevante é que nesses clientes novos são fundamentalmente pequenas e médias empresas, fundamentalmente exportadoras, e muito, muito na área das PM líderes e PM excelência, e particularmente um elemento muito importante é que cerca de 80% das empresas novas são empresas que não tinham o seguro de crédito. E isso é para nós uma tarefa muito importante, que é realmente angariar novas empresas e fazê-las perceber a importância que o seguro de crédito tem para o desenvolvimento das suas vendas.
Portanto, há mais empresas a fazer seguros de crédito e novas empresas a perceberem como isso é relevante para a sua atividade. E que tipo de seguros é que foram também mais procurados?
Por exemplo, na área das vendas garantidas no mercado externo, nós crescemos, como eu disse, cerca de 10% em relação ao ano passado, portanto um valor muito acima das exportações portuguesas. Como sabem, as exportações portuguesas o ano passado terão crescido um pouco acima dos 3%, mas muito fruto do crescimento dos serviços, porque os crescimentos dos bens andaram ali na meta de um bocadinho abaixo até de 1%, e isso, na verdade, é um elemento importante. Ou seja, se bem que as economias mais desenvolvidas tenham um peso de serviços sempre bastante importante, Portugal há alguns anos a esta parte, com o crescimento do turismo, que representa quase 50% dos serviços, os serviços têm vindo a ocupar um valor muito importante em termos das exportações. E, portanto, o que quer dizer que a COSEC cresceu muito acima das exportações portuguesas, o que nos dá uma ideia de que os nossos clientes que têm seguro de crédito vendem mais para mercados externos e para mais mercados externos. É, portanto, um elemento muito importante de diferenciador do produto para as empresas que têm e não têm seguro de crédito à exportação.
Numa entrevista recente, dizia que as empresas portuguesas ainda assim não estão tão despertas quanto isso para as vantagens deste tipo de solução. Diz que há mais empresas, de facto, a recorrer a estes produtos, mas É necessário também adequar melhor a oferta de seguros de crédito para as empresas? A COSEC tem planos nesse sentido?
Exatamente. Eu considero essa questão dos canais de distribuição uma questão nuclear. Nós temos um exemplo, e eu reforço muito esse exemplo, que é um exemplo até com características de grande sucesso a nível europeu. Nós, em relação ao nosso acionista BPI, nós temos o BPI hoje é o nosso principal canal de distribuição. Mais de 50% de novos clientes vêm realmente do canal de distribuição de BPI, e eu julgo que os bancos deveriam olhar para o produto pelas suas características e pelo interesse que têm, não só em relação ao fortalecimento do balanço das empresas, mas para o apoio das suas exportações. Realmente, uma das grandes possibilidades do crescimento do seguro de crédito é que a banca em geral se interessasse pelo produto. O BPI tem sido uma relação extraordinária connosco e, na verdade, é um exemplo até a nível europeu, porque o cross-selling entre o seguro de crédito e a banca, como todos sabemos, tem uma panóplia muito grande de produtos a vender. E, na verdade, o seguro de crédito é um produto que exige alguma formação. E, portanto, esta relação que nós temos com o BPI é uma relação que já vem de há muitos anos. E, portanto, houve uma aquisição de know-how e de formação que nós fomos dando às equipas do BPI, que hoje está a funcionar em pleno e que para nós é fundamental no crescimento da COSEC.
A mudança na estrutura acionista do BPI pode, de alguma maneira, mexer com essa relação próxima que tem existido? Como é que vê este processo em que, enfim, o banco passa a ter um novo acionista de controlo largamente maioritário, que é o La Caixa?
O que eu lhe diria sobre isso é que a COSEC tem sido muito beneficiada com a estrutura acionista que tem hoje. Nós temos esta estrutura acionista há cerca de 10 anos e, na verdade, nós temos aproveitado a complementaridade destes dois acionistas para o desenvolvimento da COSEC. No caso do BPI, como eu disse, a rede comercial tem sido muito importante para o desenvolvimento da nossa atividade comercial, e no caso do nosso acionista Allianz, que participa no nosso capital através do braço que eles têm no seguro de crédito, que é o grupo Euler Hermes, aí nós beneficiamos do esquema de negócio. Porque o esquema de negócio do seguro de crédito é um negócio de avaliação de crédito. E, portanto, não é possível a uma seguradora de créditos, se não tiver apoio a nível da avaliação de crédito nos países para os quais os seus clientes exportam, ter realmente uma avaliação efetiva do risco de crédito. Portanto, o que é que se passa? A COSEC, com base na opinião de crédito das congêneres do Grupo Euler Hermes, que é a líder mundial, em mais de 50 países do mundo, dá-nos a informação da avaliação de crédito dos importadores desses países relativamente aos exportadores portugueses. E a COSEC faz o mesmo para os importadores portugueses. E aí é uma área muito importante também relativamente à importância que o seguro de crédito tem para as empresas portuguesas.
Acredita, portanto, que este novo acionista continuará comprometido na relação entre o BPI e a COSEC?
Aquilo que apareceu designadamente no próprio prospecto da OPA do La Caixa é que a estratégia relativamente aos seguros e à ligação com a Allianz se manteria e, portanto, nós esperamos que se mantenha e, portanto, para nós continuaria a ser bastante importante esta relação, que é uma relação, como eu disse, muito antiga e que para nós, reconhecidamente, houve muito trabalho em criá-la. E, portanto, para nós é muito importante mantê-la.
Agora, colocava-lhe a questão de outra forma. Se com o reforço do La Caixa, se isso também vai perspectivar uma abertura de horizontes para a COSEC?
É natural que sim. É um aspecto que não está tratado, mas que nós teremos todo o interesse em realmente aproveitar a presença e a forte presença do La Caixa, designadamente no mercado espanhol, para podermos realmente avaliar a possibilidade disso poder servir para a COSEC, e é para nós um elemento essencial e de muito interesse.
Os mercados estão sempre em mudança. Neste momento, do seu ponto de vista, quais são os mercados que constituem a oportunidade para as empresas portuguesas?
Bem, lá ver, as nossas exportações, como sabem, tradicionalmente 70% a 75% vão para a União Europeia.
Isso pode ser um problema, ou não?
Isso é um problema de concentração. Felizmente que a União Europeia, em termos económicos, como sabem, tem realmente tido um desenvolvimento bastante curioso, contrariamente aos países extra-União Europeia, designadamente Angola e a própria China, que tiveram uma influência decisiva na diminuição das exportações para os países extra-União Europeia, e, portanto, mas aí poderemos entrar na outra área da atividade da COSEC. É que a COSEC, além desta atividade por conta própria, tanto em seguro de crédito como em seguro caução, é a agência do crédito à exportação portuguesa, ou seja, a COSEC gere os riscos de seguro de crédito com garantia do Estado português. E, portanto, quando falamos em países fora da União Europeia, e da OCDE, estamos normalmente a falar nos chamados países de risco político. E aí a COSEC tem produtos específicos para apoiar as empresas portuguesas a entrar nesses países de risco político, designadamente os países fora da União Europeia e os países de alto rendimento da OCDE. E esses países, normalmente, são países em que o risco é acrescido e, portanto, nós temos...
E essa linha foi renovada até quando?
Nós temos uma linha que nós chamamos, em termos genéricos, para países fora da OCDE, que foi renovada, é uma linha que já existe desde 2009, ela foi lançada na altura da crise exatamente para apoiar as empresas portuguesas para continuar a entrar nesses mercados e tem vindo a ser renovada todos os anos. Este ano está renovada por um montante de 350 milhões de euros.
2017 já?
2017. E, portanto, é uma linha que tem tido realmente uma procura bastante importante. O ano passado, só para vos dar uma ideia, nós garantimos vendas para países, os chamados países fora da OCDE, de cerca de 800 milhões de euros. E garantimos vendas para cerca de 400 exportadores portugueses, a maioria esmagadora PMEs.
Esse valor não devia ser superior, ou seja, esses 300 e tal milhões não devia ser superior, do seu ponto de vista?
É que, vamos lá ver, os 350 milhões são o valor de garantias. Como certo. As garantias, ao longo do ano, podem ser repetidas, se o exportador fizer vendas repetidas, ele acaba por isso é que eu disse que atingimos quase os 800 milhões com um valor de garantias da ordem dos 250 a 350 milhões, exatamente porque são garantias que são dadas anualmente e em que o exportador pode renovar essa a venda utilizando a garantia que lhe foi atribuída inicialmente.
A expectativa é que essa linha continue a ser renovada todos os anos.
Essa linha, o que está estabelecido pelo Governo é que esta linha tem renovação automática, salvo se houver alguma decisão que, entretanto, ou algum acontecimento que venha a necessitar, que venha a provocar, digamos, a não renovação da linha. Portanto, Por outro lado, há outro mercado muito importante, e que para as exportações portuguesas é nuclear, que é Angola, não é? E Angola que nas exportações de curto prazo, que eu falei na outra linha, tem sido, inclusivamente, o país mais procurado, cerca de 40% das operações solicitadas nessa linha para fora da OCDE são de Angola.
2016.
Sim. Temos também uma linha que é muito importante, que é uma linha de médio prazo. É uma linha de 1.000 milhões de euros, que tem vindo fundamentalmente a ser utilizada para obras, infraestruturas, obras públicas do governo angolano, e que não é utilizada há cerca de 3 anos. Neste momento, essa linha de 1.000 milhões de euros tem, portanto, uma disponibilização da ordem dos 800 milhões e, neste momento, provavelmente pelas notícias que têm saído, têm sabido que é uma linha que aguarda a utilização desses 800 milhões ou a possibilidade da linha ser aumentada para 1 milhão e 500 mil euros está a ser, neste momento, objeto de negociações entre o governo português e o governo angolano.
Mas essa é uma linha também com garantia do Estado?
É uma linha com garantia do Estado português para projetos entre 2 a 7 anos e que designadamente chegou a ter uma utilização de 800 milhões de euros, fundamentalmente utilizada para obras públicas importantes, também na área das telecomunicações, e portanto nós aguardamos que realmente...
E a utilização caiu devido à crise em Angola?
A utilização caiu porque os angolanos em determinada altura tiveram alternativas de financiamentos mais interessantes do que aquelas que eram oferecidas pelos bancos portugueses, que são os financiadores destas operações, e ela esteve praticamente parada há cerca de 3 anos. Neste momento há um interesse renovado dos angolanos para voltarem a utilizar a linha e, portanto, a COSEC, que depois analisará os projetos em termos de decisão final, aguarda, como eu disse, o acordo entre os dois governos para a linha se poder reabrir.
As empresas portuguesas continuam com dificuldade em receber pagamentos em Angola?
A experiência que nós temos é que a sinistralidade cresceu o ano passado e cresceu nas duas vertentes, porque ao fim e ao cabo o incumprimento no seguro de crédito, no caso de países de risco político, pode-se dar ou por incumprimento do importador, que ao fim e ao cabo não paga a importação respectiva, ou por chamado risco de transferência. E o risco de transferência consubstancia-se em que o importador, por exemplo, angolano, deposita os kwanzas no banco, solicita a transferência e o banco, por dificuldades de divisas, não faz essa transferência e, portanto, aí entra o chamado risco de transferência. A experiência que nós temos é da sinistralidade do ano passado. Os incumprimentos por mora ainda são superiores aos incumprimentos de transferência, que têm vindo a ser regularizados de forma lenta, mas, na verdade, nós tivemos incumprimentos por transferências também de Angola.
O problema persiste.
E o problema persiste, se bem que os últimos acontecimentos e os últimos factos levam a que há uma melhoria de pagamentos relativamente a transferências.
Essa situação de alguma alternância também se ficou a ver à dúvida sobre a presença do BPI em Angola? Isso teve influência?
Não teve influência. Isto é uma linha que tem sido utilizada por todos os bancos portugueses que financiam essas operações e, portanto, o BPI está precisamente aí em plano de igualdade com todos os bancos para a utilização da linha. São os bancos que digamos, negociam os contratos de financiamento com as empresas portuguesas e depois apresentam, digamos, ao dono da obra angolano, normalmente o governo, quando são obras públicas, e, portanto, aí os bancos estão todos em plano de igualdade e não há qualquer influência decisiva do BPI ou adicional.
Angola está nesta lista dos países com risco político. A perspectiva que já se conhece de mudança na presidência de Angola, acha que pode de alguma maneira afetar esta percepção de risco político, positivamente ou negativamente?
É difícil dizer-lhe. Aquilo que eu acho é que a nossa relação com Angola é tão forte e tão importante que eu acho que é nesta altura que o governo português deve apoiar mais os angolanos. As potencialidades do país são enormes, as suas preocupações de diversificação da economia, como sabemos, também são preocupações prioritárias e, portanto, eu julgo que o governo português estará com essa disposição e julgo que é muito importante que nesta altura de dificuldades económicas e financeiras do governo angolanas, que Portugal os continue a apoiar, exatamente vendo realmente a relação numa perspectiva de longo prazo.
Um outro mercado fora, mas com uma perspectiva completamente diferente, é a China. O vosso acionista, o OLRM, assinou uma parceria, enfim, com a China Pacific Property Insurance Company. É preciso saber escolher bem também os parceiros aí, porque, por outro lado, também no mercado da China há muita empresa que fecha, muita empresa que abre. Enfim, não é um mercado fácil. Como é que as coisas estão a correr para esse lado?
As nossas relações económicas com a China, em termos de situação, são relativamente baixas, em termos gerais. É realmente um mercado com grande potencial e, digamos, o fortalecimento das relações com a China, designadamente noutras áreas, leva a olharmos para a China com muita atenção. Para nós, esse acordo é bastante importante. O fortalecimento da congénere da Euler-Hermes na China, para nós, tem uma vantagem evidente, que é podermos recolher e beneficiar de um maior conhecimento do mercado chinês dessa congénere e, portanto, as informações que precisamos, como disse, das empresas chinesas, virá mais atualizada e mais fortalecida. Portanto, tudo o que seja o desenvolvimento do nosso acionista Euler-Hermes no mercado chinês, para a COSEC é um elemento essencial de valorização das informações que eles nos possam dar relativamente às empresas chinesas.
Mas vê que há perspectivas também de crescimento para as empresas portuguesas nesse mercado, portanto é uma aposta que tem que ser feita?
Eu acho que sim. Uhum. Aliás, por enquanto a China não ocupa, relativamente às linhas que temos, um papel importante, mas é um mercado tão grande e a aproximação tem sido tão grande que é realmente um objetivo de fortalecimento dessas relações.
As exportações de bens cresceram 0,9%, enfim, como já referiu, em 2016, é o crescimento mais baixo desde 2009. Portugal não está a perder competitividade?
Não está, e o relatório da OCDE diz isso. Nós estamos a ganhar cota relativamente à procura externa nos países para os quais exportamos mais.
Então como é que se explica este forte abrandamento?
O forte abrandamento explica-se por aquilo que falámos, que houve mercados que realmente baixaram bastante a procura, designadamente o mercado angolano e alguns mercados extracomunitários, porque as exportações portuguesas cresceram para a União Europeia. Portanto, houve em 2016 uma inversão da tendência que havia em anos anteriores, que era estarmos a crescer mais para fora da União Europeia e menos para a União Europeia. Deu-se uma inversão, o que eu julgo que é uma inversão benéfica, porque realmente o nosso grande mercado é a União Europeia, se bem que os exportadores portugueses às vezes sintam e se fiquem um bocadinho confortáveis na sua zona de conforto e não procurem outros mercados. Mas nós sentimos, na linha que temos para fora da OCDE, realmente um esforço extraordinário para as PMEs entrarem em novos mercados. Nós garantimos nessa linha para fora da OCDE mais de 60 países, o que é impressionante, porque são exportações que, em média, não ultrapassam os 200 mil euros, portanto, de PMEs, que depois de entrarem naquele mercado, repetem as vendas. Um dos elementos importantes é o nível de renovações que nós temos da pólices anualmente. Mais de quase 50% da nossa carteira são da pólices renovadas. Sinal de que a linha dá possibilidade às empresas de entrarem no mercado e depois de criarem ali relações para se manterem nesse mercado nos anos seguintes.
Falou de Angola, há outros países que gostasse de destacar?
Nós temos nessa linha um peso grande dos países do Maghreb, Marrocos, Argélia, Tunísia e Egito, Cabo Verde e alguns mercados no Médio Oriente, os Emirados Árabes Unidos, e alguns mercados na Ásia, mercados distantes, mas que as empresas portuguesas estão a entrar também.
E significa também que há menos empresas a falharem nas apostas que fazem?
A sinistralidade subiu o ano passado e subiu mais em mercados externos. Felizmente os resultados da COSEC foram bons o ano passado, a estrutura de custos manteve-se estável, mas realmente tivemos mesmo um aumento de sinistralidade o ano passado, ainda contida, mas designadamente em mercados externos. O mercado interno está com uma sinistralidade bastante, bastante baixa, chamemos assim, o que é fruto de uma melhoria da tesouraria das empresas no mercado externo. No mercado externo, realmente sentimos alguma... Como também crescemos bastante no mercado externo...
E a que se deve, do seu ponto de vista, essa circunstância?
São fundamentalmente incumprimentos, não de frequência, mas incumprimentos pontuais, porque normalmente as operações garantidas em seguro de crédito para o mercado externo são de maior dimensão do que em mercado interno. E, na verdade, quando há um incumprimento numa operação grande, obviamente tem logo uma influência direta no nível da sinistralidade global. E é fundamentalmente alguns sinistros de maior dimensão que realmente empurraram a sinistralidade do mercado externo para valores mais altos o ano passado.
Em termos gerais, qual é que vê que seja o maior entrave neste momento ao crescimento das empresas? Referiu aí um aspecto muito concreto, que é a questão de tesouraria. Continua a ser um problema ou há outros que neste momento impedem o desenvolvimento?
Eu julgo que a grande dificuldade das empresas portuguesas, designadamente as PMEs, que se fala muito, porque as grandes têm a sua estrutura, é realmente terem uma estrutura adequada e meios para entrar em novos mercados. É muito difícil uma empresa média, mesmo com um bom produto, se não for enquadrada em apoios para entrar em novos mercados, de poder entrar nesses mercados.
Um bom parceiro também, não é?
E arranjar lá um bom parceiro. E, portanto, tudo o que for... digamos, projetos designadamente de internacionalização conjunta, em que se possam levar um conjunto de empresas a esses mercados apoiadas por bons parceiros, eu julgo que é um elemento essencial para as PMEs se poderem desenvolver, porque, na verdade, nós temos bons produtos em PMEs, em variedíssimas áreas, designadamente nas tecnologias de informação, são empresas de dimensão pequena ou média, mas com excelentes produtos, e que podem realmente entrar em mercados em desenvolvimento, designadamente mercados da América Latina, e mercados que realmente precisam e que estão neste momento a entrar na área da informatização e da digitalização.
Temos já falado aqui várias vezes da União Europeia, como é importante para as exportações portuguesas. A verdade é que a União Europeia está num processo de separação do Reino Unido, ou do Reino Unido a separar-se da União Europeia, ao contrário. Que impacto é que, e porque há muitos empresários já muito preocupados com essa questão, que impacto é que acha que essa situação vai ter nas nossas exportações?
na verdade, o mercado inglês é um mercado importante, por exemplo, para a COSEC, é o nosso quarto mercado em termos de exposição. Eu julgo que a questão principal relativamente ao Brexit, primeiro, é o tempo que vai demorar esta negociação, que se espera que dure pelo menos mais de 2 anos. E depois, relativamente às exportações portuguesas para a Inglaterra e, portanto, à potencialidade dos importadores ingleses continuarem a manter este ritmo de importar de Portugal, vai estar muito ligado à valorização da moeda. E, portanto, aquilo que nós temos sentido é que tem havido alguma resiliência depois de uma desvalorização importante a seguir à notícia. E, portanto, a minha opinião é que, realmente, se a desvalorização da moeda se conseguir travar e as medidas que o Banco Central Inglês consiga fazer para travar isso, vai ser fundamental para a repercussão que possa vir a ter nas exportações portuguesas para o Reino Unido.
Mas nota que as empresas estão já à procura de alternativas, estão a esperar para ver, isso criou ansiedade nas empresas?
Não, para já não. Para já não tenho sentido isso. Nós mantemos até um nível de exposição para o Reino Unido que é praticamente igual ao do ano passado, até com uma pequeníssima descida. E, portanto, nós na COSEC, por enquanto, não estamos a sentir que as empresas se sintam preocupadas com as exportações para o Reino Unido.
Faria sentido, do seu ponto de vista, que, paralelamente à negociação com a União Europeia, Portugal também fizesse algum tipo de acordos comerciais com o Reino Unido que permitisse acautelar o futuro, ou não?
Ah, com certeza. Os acordos, se realmente se concretizar a saída e da forma como se concretizar a saída, a necessidade de acordos bilaterais será fundamental para manter realmente esta importância do Reino Unido, que, como eu digo, é o quarto mercado, não só para a COSEC, como para as exportações portuguesas. E, portanto, é fundamental que se mantenha essa preocupação.
Mas o Governo devia, desde já, procurar essas negociações bilaterais?
Isso é uma estratégia do Governo que temos que perguntar ao Governo. Eu julgo que, neste momento, está todos os governos e a União Europeia está na expectativa da evolução, como vão decorrer as negociações, que podem ser, como sabemos, e tem sido anunciado de uma forma dura ou de uma forma menos dura, e vai depender realmente das conclusões dessas negociações.
Vamos ter, enfim, este ano várias eleições em países europeus que podem ser determinantes para o futuro da zona euro, enfim, até da União Europeia. Preocupa-o esta possibilidade de um desmembramento da zona euro, da União Europeia? Estamos perante uma situação em que os riscos políticos se estão a alterar de forma muito significativa?
Não há dúvida, não, eu não diria riscos políticos, eu diria riscos de ligação económica e financeira entre países. E isso preocupa, porque realmente Portugal, como sabemos, tem beneficiado extraordinariamente da entrada na União Europeia e realmente esta possibilidade de livre circulação de pessoas e bens na União Europeia tem sido fundamental para o fortalecimento da economia portuguesa. Portanto, tudo o que seja, digamos, enfraquecer a União Europeia e, digamos, diminuir o número de países que estão integrados neste tipo de relações, preocupa bastante as exportações portuguesas. E não há
Portugal, dúvida. Os países têm mais a perder?
Sendo uma economia muito aberta, Portugal tem aumentado bastante o nível de abertura. Hoje, como sabem, o nível das exportações já ultrapassou os 40% do produto e espera-se que venha a atingir, no curto prazo, perto de 50%. E as importações andam também à volta dos 40%. Portanto, hoje pode-se considerar que Portugal é uma economia aberta, com cerca de 80% no conjunto das exportações e importações, e, portanto, sendo uma economia aberta, digamos que está muito vulnerável a tudo o que sejam alterações geopolíticas e geoestratégicas dos nossos parceiros.
É o caso também dos Estados Unidos, imagino, do impacto que possam ter as políticas seguidas por Donald Trump. Relativamente a esse assunto, imagino que já ponderaram também sobre ele, apesar da indefinição que ainda existe.
É verdade, há uma indefinição tremenda, mas eu estou-me esperançado que realmente os efeitos não sejam tão nocivos e tão pesados como têm vindo a ser anunciados. Eu outro dia estava a ler um artigo do Paul Krugman e ele dizia uma coisa extremamente interessante, é que o governo e o Donald Trump têm que perceber que hoje já não há produtos 100% produzidos nos Estados Unidos ou na China. Hoje as cadeias de valor internacional são de tal ordem que não é possível, e os reflexos para as economias dos países seria tremendo se começassem a fechar as fronteiras e a ligação entre os produtos. Portanto, eu estou esperançado que o bom senso venha a fortalecer-se e que realmente se perceba que hoje as cadeias de valor que se instituíram com a globalização vão ter que ser mantidas e que, portanto, são essenciais para o desenvolvimento das economias de todos os países.
O comércio internacional, de uma maneira geral, está a crescer abaixo do PIB mundial. Ou seja, de alguma maneira o comércio internacional está já numa fase de retração. Isso preocupa ou esta tendência vai continuar?
Preocupa muito. Aliás, o seguro de crédito está muito ligado, digamos, ao desenvolvimento do comércio internacional e, como nós sabemos, em 2016 o comércio internacional em volume teve o crescimento mais baixo desde 2009. Cresceu cerca de 1,9%. Em volume, porque em preço desceu. Porque a competição dos preços é de tal ordem que, na verdade, o comércio internacional, em termos de valor nominal, em termos de valor, tem diminuído. As expectativas é que venha a crescer, mas nunca a atingir valores superiores a 3%. Portanto, a expectativa é que, para 2017, é que haja alguma melhoria da situação de alguns mercados emergentes, designadamente o Brasil e a Rússia, a China provavelmente manter-se-á aos níveis que está hoje e, portanto, as expectativas que temos, que para nós são muito importantes, é que pelo menos haja um crescimento não muito grande, mas do comércio internacional em 2017.
Sente-se confortável na sua área de negócio com a estratégia económica que tem sido seguida pelo Governo?
Vamos ver, para a COSEC é muito importante, digamos, a saúde financeira das empresas, a saúde e a sua possibilidade de, através da libertação de meios, poderem aumentar os seus negócios. E um dos elementos para nós também muito importante, que não falámos até agora, é o nível da inflação, que tem realmente muita importância também no comércio internacional e nos preços. Como nós, ao fim e ao cabo, garantimos as vendas dos nossos clientes, quando a inflação está a valores muito baixos, o valor nominal dessas vendas não é acrescido pelo valor da inflação. Portanto, para o seguro de crédito, trabalhar com inflações baixas também não é um bom sinal, como para os países devedores, como sabemos, não é? Portanto, a inflação poder, e como se lembram, e todos nós nos lembramos, do fantasma da deflação que tivemos há cerca de um ano, dois anos, e neste momento, felizmente, e é um elemento extremamente positivo para nós, que o fantasma da deflação está praticamente afastado e que neste momento se começam a prever, a inflação ainda não a atingir o target dos 2%, mas que venham a atingir-se, e daí já as informações que existem do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e uma perspectiva de aumento das taxas de juros.
Falou da saúde financeira das empresas e a saúde dos bancos. Preocupam?
É evidente que os bancos são o motor da economia e, portanto, termos um sistema financeiro, aliás, é um dos fatores críticos que no relatório da OCDE que saiu recentemente se falava relativamente aos pontos fracos da nossa economia. Aquilo que nós temos vindo a assistir é que realmente tem-se vindo a solucionar algumas situações, designadamente do nosso acionista BPI, tem-se vindo a solucionar, e também do BCP, algumas situações, e nós esperamos que rapidamente aquilo que falta solucionar venha a ser solucionado a curto prazo, porque é fundamental a saúde financeira dos bancos, designadamente para aquilo que falámos há bocadinho, no financiamento das exportações e que nós chamamos o trade finance. Portanto, o trade finance, tanto no curto prazo, como no apoio ao financiamento das exportações de médio prazo. Sem bancos fortes, não é possível que as empresas portuguesas tenham o apoio necessário e o financiamento para aumentar o seu comércio externo.
E nesse aspecto há um banco que é fundamental, que é a Caixa Geral de Depósitos, e que, de certo modo, tem feito aqui um impasse na sua atividade. Tem sentido isso também, a ausência da Caixa Geral de Depósitos no mercado ou não?
Aquilo que eu sinto em geral, apesar de... Eu sinto o maior interesse ultimamente dos bancos para o produto e de poderem realmente ter este produto acoplado às suas estruturas de trade finance. As relações que temos com a Caixa têm-se mantido nessa ótica e nesse percurso e, portanto, nós esperamos a curto prazo fortalecer as relações também com a Caixa Geral de Depósitos, designadamente no sentido de podermos ter mais pontos de canal de distribuição das nossas linhas para países de risco político, que eu falei há bocadinho.
Qualquer das formas, eu ainda vou voltar atrás para me acabar de responder à pergunta que lhe tinha feito inicialmente sobre se a estratégia económica que o Governo está a levar a efeito, se efetivamente na sua área de negócio tem sido positiva, ou se globalmente a considera positiva ou não e porquê. Porque falámos da inflação, mas depois acabámos por não saber a sua resposta.
A estratégia, está-me a referir à estratégia baseada no desenvolvimento da economia e no consumo.
Sim, sim, tivemos inicialmente, foi anunciado no consumo, para este ano já foi acrescentada a questão das exportações,
exato.
Ou seja,
portanto, há uma mudança, não é? O que para nós é extremamente interessante.
Exato.
Eu julgo que esta mudança de maior atenção às exportações e ao crescimento das exportações para o seguro de crédito é fundamental. Se bem que na área do consumo, nesta estratégia do Governo relativamente ao consumo, nós não sentimos um crescimento muito grande das vendas garantidas para os nossos clientes em mercado interno. Temos sentido bastante mais o crescimento das vendas para os nossos clientes em mercado externo do que mercado interno. Sinal de que, eventualmente, esta estratégia do consumo teve, digamos, resultados não tão otimistas como se estava à primeira vista ou inicialmente a prever, mas de qualquer modo esta mudança de estratégia para as nossas exportações, para nós como calculo, é um elemento essencial.
E é por aí o caminho, do seu ponto de vista.
Parece que sim.
Relativamente ao clima político, ele também é, do seu ponto de vista, favorável neste momento? Imagino que inicialmente possa não ter sido, não sei, gostava de saber.
Bem, quer dizer, a estabilidade política, como calculam para todas as empresas e para o desenvolvimento da economia, é fundamental. Aquilo que nós esperamos é que a estabilidade política se mantenha, que o investimento, como eu falei há bocadinho, se venha a desenvolver, tanto do público como privado, e que o outro elemento essencial, em termos da nossa economia e da macroeconomia, é que o nível de endividamento do país, tanto das famílias como do governo, como dos partidos, como das empresas, possa vir a diminuir.
Só para fechar o assunto banca, não o preocupa o facto de cada vez ser mais residual a participação de acionistas portugueses na banca? É uma preocupação que, enfim, que muita gente tem levantado, o facto de, na banca privada, já praticamente não existirem acionistas portugueses. Isso preocupa-o?
Vamos lá, eu só posso falar em relação ao negócio COSEC e à nossa relação com a banca. Aquilo que eu sinto é que os bancos, independentemente dos seus acionistas, sinto que há realmente uma vontade e um interesse bastante maior ultimamente dos nossos produtos relativamente ao que havia. Portanto, eu estou na expectativa de que qualquer alteração da estrutura acionista dos bancos não venha a ter influência naquilo que para nós, COSEC, é mais importante, que é realmente a ligação aos bancos e a possibilidade dos bancos aproveitarem os nossos produtos para poderem desenvolver as exportações portuguesas.
A COSEC já trabalha com todos os bancos.
Exatamente. Nós temos uma relação privilegiada, como eu disse, com o PPI na área comercial, mas trabalhamos com todos os bancos também nessa área. Mas na área do chamado risco político com garantia do Estado, os bancos estão exatamente em plano de igualdade e, portanto, todos eles podem candidatar às linhas e podem encaminhar os seus clientes para essas linhas. E é aí que eu disse e que tenho sentido realmente ultimamente maior interesse dos bancos relativamente aos produtos da COSEC.
Como habitualmente no final destas conversas lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. E a primeira é Instituto Superior Técnico.
Uma casa de sempre e de que eu guardo uma memória extraordinária.
Ténis.
Ah, o meu desporto favorito e que espero poder jogá-lo durante muitos anos.
Viagem.
Viagem é... Eu ligo mais as viagens aos aspectos profissionais do que turismo, mas as profissionais têm sido muito interessantes.
Família?
O elemento essencial de estabilidade e de conforto.
Marcelo Rebelo de Sousa?
Uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que estimo pela capacidade e inteligência e aquilo que está a fazer para o país.
António Costa?
Tem feito um trabalho extraordinário de negociação política e espero que consiga manter a estabilidade política no nosso país.
Facebook?
Não utilizo redes sociais.
País?
Portugal é o país melhor do mundo para viver e para bem-estar e espero poder, na minha vida, ainda gozá-lo durante muitos anos.
Miguel Gomes da Costa, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital ao presidente do Conselho de Administração da COSEC em www.rtp.pt. De resto, voltamos para a semana, sempre neste mesmo dia, esta mesma hora, e contamos consigo.